é a maior da cidade. São mais de 15 anos oferecendo os melhores profissionais e soluções completas para a sua obra. Temos máquinas para construção civil, andaimes, escoramentos e containers, almoxarifado, escritório com ar-condicionado. E atenção, chegou a maior novidade, um super guindalto que alcança até 36 metros de altura e levanta até 20 toneladas com segurança e precisão. Precisou, chamou Lockmac. Ligue agora 779-9908-4658. Lockmac, elevando o nível do seu trabalho.
Chega de internet lenta. A mega promoção da G7net chegou. Contrate agora e ganhe 2 primeiros meses grátis. É isso mesmo, 2 meses sem pagar para você aproveitar mais velocidade, mais estabilidade e mais economia no seu dia a dia. Internet ideal para estudar, trabalhar, assistir e conectar toda a casa, sem preocupação. Mas atenção, promoção válida por tempo limitado para Luiz Eduardo Magalhães, Formosa e Brasília. Venha fazer parte da família G7net hoje mesmo. Telefone 0800 075 3100. G7net, internet de qualidade para a sua rotina.
Você vai realizar um evento e está precisando de camisetas, faixas, banners e copos? Temos a solução para você. Um pacote completo com preço super especial, além de um descontão para eventos universitários. RA Serigrafia, uma loja completa em silkscreen e comunicação visual. Adesivos, painéis e uniformes. Inove, crie, apareça. Imagem é tudo. Está na hora de você mudar e ser diferente. A criatividade gera resultados. Amplie seus horizontes e atraia novos olhares. Venha a RA Serigrafia e ocupe um espaço de destaque no mercado. RA Serigrafia, Avenida Brasília, 1405, em Luiz Eduardo Magalhães. Fone 77-3628-3542. Zap 77-99963-2323.
No oeste da Bahia, a força do agro tem nome. Fazenda Faedo. São 35 anos de história com Rogério Faedo, um dos pioneiros da região, ajudando a transformar o campo em desenvolvimento e oportunidade. Aqui se produz soja, milho, feijão, mamona, milheto e sorgo, sempre com qualidade e respeito ao meio ambiente. Fazenda Faedo, produzindo alimento, gerando emprego e construindo o futuro do Brasil.
A Churrascaria Boi na Brasa oferece aos seus clientes e amigos o que há de melhor em alimentação. Venha saborear o tradicional churrasco com várias opções de saladas.
Este é o Brasil de bombacha, é a saga da raça guerreira.
Churrascaria Boi na Brasa, com rodízio de pizza nas noites de quarta a domingo. Churrascaria Boi na Brasa. Servir bem para servir sempre. Com qualidade e muita higiene. Rua José Cardoso de Lima, 151, Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Telefone 779-9850-0144.
Intervalo de primeiro tempo aqui no Geraldão, de intervalo de primeiro para o segundo tempo, e o Barquinhas vai derrotando o Camaçari por 7-0. Alberto Brion, o inconfundível. E este primeiro tempo, Brion, Barquinhas passeou em campo, a torcida tá aí, olha, sorrindo para as paredes, porque um placar desse não podia ser diferente, hein, Brion?
Os outros comentam, ele analisa. Vem aí, Alberto Brion, o comentarista inconfundível.
Esse cara é bom de papo e de cuca.
Torcida Veiga, carinhosamente, boa tarde. O Camaçari foi um time que não ofereceu à equipe do Barreiras absolutamente nenhuma oportunidade que desse preocupação à equipe do Barreiras. Senna, Marlon, Wellington, o Luan, Bié, Talisca, Netinho, Natanael, Jadson e o Thiago, e com a entrada do Coba. Um time entregue completamente ao Barreiras desde o primeiro minuto do primeiro tempo. Se o adversário não oferece nada de resistência ao adversário, naturalmente que cabe ao adversário massacrar o seu oponente. E foi o que o Barreiras fez no primeiro tempo. Não tomou nenhum conhecimento da equipe do Camaçari. Eu, quando vi o Camaçari entrar em campo, não quis fazer nenhum prognóstico, porque eu não sou evidente. Mas eu vi que o Camaçari era um time que se mostrava ser um time mais frágil do que a equipe do Barreiras. O Barreiras, repito, teve a oportunidade e a felicidade de estrear em casa, de fazer o primeiro jogo em casa, contando com o apoio da torcida. O Barreiras fez durante um mês o seu treinamento, enfrentou o Santa Rita, enfrentou o time de São José de Butirama, enfrentou o Lapa e hoje, oficialmente, começando a disputa oficial, o Barreiras massacra a equipe do Camaçari. Massacra por quê? Porque o Barreiras joga bem. O Barreiras começou através do Andrew, não teve nenhum trabalho. Aliás, o Andrew até agora foi um mero espectador em todos os jogos do Barreiras. Ele em nenhum momento foi exigido nos amistosos e também agora na partida contra a equipe do Camaçari. Então é um jogador super privilegiado dentro de campo, porque ele não tem, até agora não trabalhou. Vai receber o salário de uma boa, porque até agora ele não trabalhou. Mas vai chegar uma ocasião que vai ter que ser exigido e aí vai ter que mostrar trabalho. A zaga do Barreiras, Lucas Evangelista, Lucas Salles, Thiago Nunes e o Lucas Alisson. Uma defesa muito bem plantada. Não ocorreu hoje aquela falha que ocorreu no jogo passado em que a zaga do Barreiras falhou, talvez até por uma displicência dessa zaga, mas hoje uma zaga muito bem plantada e que conta com o apoio do Neto, do Rafael, do Gilmar e do Felipe ali no meio de campo. No meu entender, o Gilmar é quem arma todas as jogadas, é quem recebe essa jogada e faz a distribuição, e no ataque o Thiago Moura, o Sampaio e a descida de vez em quando do Felipe Araújo. Então o Barreiras jogou fácil, fez 7 gols agora, 7-0, pode ampliar muito mais, pode chegar a um placar muito maior, porque o Camaçari não esboça nenhuma reação. É uma pena, começando o campeonato, tomando logo uma goleada dessa. Mas isso é um problema da diretoria do Camaçari. E o Barreiras, eu acho, o Desdete Vilas Boas e todos os amigos do pool de emissoras, que o Barreiras hoje é diferente, é um time profissional. Ele montou uma diretoria, ele tem uma estrutura diferente do Barreiras passado, que era apenas o Baltazar e o Baltazar e Baltazar. Hoje não, o Barreiras tem uma estrutura, talvez por causa disso, com jogadores rodados, com treinador que exige muito, o Barreiras está muito bem e oxalá que esse muito bem não seja só hoje não, que seja durante a competição. Segundo tempo está para começar e eu tenho o prazer de anunciar Deusdete Vilas Boas.
De volta na transmissão de Barreiras e Camaçari, jogo válido pela segunda divisão do Campeonato Baiano. Este é Alberto Brion, o inconfundível. Este cara é bom de papo e de cuca. Alberto Brion contando tudo, analisando com categoria, com inteligência este primeiro tempo de Barreiras 7, Camaçari 0. A bola vai rolar para o segundo tempo, o Barreiras volta com 3 alterações. É isso mesmo, Celso?
É isso mesmo, deixa eu só colocar aqui, ó. Vão sair os camisas número 5, Neto, sai também Gilmar, número 8, e Thiago, número 9. Já trago pra vocês quem são os que vão sair, viu? É o 17, 16 e o 20, já confirma aqui, só um minuto.
Tá aí Celso Rios já anunciando que o árbitro da partida que tá ali, né? Já tomando as últimas providências para o início desse segundo tempo, o árbitro já checando, enfim, e a equipe do Barreiras fez três alterações, o técnico Felipe Soares voltando para o segundo tempo, depois desse 7-0 no primeiro tempo, ele volta com três jogadores diferentes para o jogo.
E o árbitro Camaçari não começou porque tem uma pessoa dentro de campo e ele quer que retira.
Tá aí o detalhe do CJ, né?
Ao lado de vermelho lá, não é?
Não, mas ali deve ser o Gandula, não? Parece que é o Gandula, ele tá chamando a atenção.
Também de última hora, viu, pra equipe do Camaçari. Pra firmar aqui.
Entrando 20, né? 21, né, no Camaçari.
Isso, entra camisa 21 e sai 2, né? 21 e sai 2.
Sai o Marlon.
Isso.
E entra o 21, só confirma pra gente aí.
Entra o 21,
aí.
Deixa eu confirmar aqui.
Número 21.
É o Eric. Entrou o Eric e sai o Marlon.
Eric, e aí temos bola rolando para o segundo tempo.
A Rádio Net FM traz a emoção pra você.
Bola já rolando no segundo tempo e você conferindo através deste pool de emissoras, levando as emoções do futebol para todo o oeste da Bahia. Rádio Net FM, Rádio Vale FM, Rádio Cultura de Luiz Eduardo, Rádio Buritirama FM, Rádio Independente FM de Riachão das Neves, a Rádio Comunitária de Baianópolis e também a Rádio 104,9 de Serra do Ramalho. Alô, Erdane Bahia!
Detalhe.
Abraço, garotinho! Vamos trazer o detalhe do Celso Rios, o detalhe das alterações do Barreiras. Já, porque o Barreiras já chega com perigo nesse segundo tempo. Olha a bola na área, quem sabe vai pintar mais um. Chutou e o goleirão foi lá e fez a defesa em dois tempos. Quase pintava mais um, ô Celso.
Agora ele catou.
Voltou mais esperto, né?
É o alívio dos torcedores do Camaçari. Vamos trazendo aqui o complemento da informação. 16, Eberson. O Eberson entrou no lugar do Gilmar, de número 8. Nós tivemos também...
Só um pouquinho. Então, Eberson...
Isso.
Eberson entra com a
camisa 16. No lugar do Gilmar.
Isso.
17 também. Entrou 17, Jefferson.
Jefferson.
No lugar do Neto, de número 5.
17, Jefferson, no lugar do Neto, número 5.
E fechando aí a trinca de substituições, nós tivemos Thiago Moura, 9. Saiu para a entrada dele, viu? Sempre aclamado aqui, viu, Deusdete? O Pelezinho, número 20. Sai então o 9, Thiago Moura, e entra o Pelezinho, número 20.
Tá aí confirmando as alterações na equipe do Barqueiras Futebol Clube, saindo o Gilmar para a entrada do Epson, número 16, saindo Neto para a entrada do Jefferson e o Pelezinho, jogador de Santa Rita de Cássia, entrando no lugar do Thiago Moura. Vem a equipe do Camaçari ali pela esquerda com o jogador, o número 2 continua no jogo aí do Camaçari, viu, o Celso? Só confere aí, o Marlon, número 2 do Camaçari, continua no jogo. Só confere aí no lugar de quem o Eric 21 entrou. E vem o Barreiras, vem com ele, olha o Pelezinho, ele é todo arrosado, a arbitragem disse que não houve nada, ele é, meu amigo, ele não brinca não, vai pra cima, não tem medo não, e vem o Camaçari com o Jadson trabalha aqui pela esquerda, tenta a finta, já perde a posse de bola ali para o Thiago Nunes, a bola fica com o goleirão Andrew da equipe do Barreiras, sai jogando com o Lucas Alisson. O Barreiras tem Lucas Salles, Lucas Evangelista e o Lucas Salles.
Haja Lucas.
Três Lucas. É
saindo,
verdade.
Edosete, o Wellington, viu? Três, o Wellington.
O Wellington.
Isso, número 3.
Número 3.
Na entrada dele, né? O 21, o Eric.
Ok, tá aí o detalhe do nosso repórter Celso Rios. O Jadson no primeiro tempo, aliás, o Coba não havia entrado no lugar do Wellington. Então, o Coba.
Dudu.
No lugar do Dudu.
4, Dudu.
Ok. Então, o time do Camaçari trocou a sua dupla de zagueiros, né? o Wellington saindo para a entrada do Eric e o Dudu saindo para a entrada do Coba. Aliás, o Coba entrou no primeiro tempo ainda no lugar do Dudu. Me parece que o Dudu saiu machucado, né, Celso?
Exatamente. Teve problemas aqui de lesão, né? Foi acompanhado junto à equipe médica ali e pensou de ser atendido. Ainda não tive a oportunidade, né? Mas assim que terminar o jogo, é perguntarmos, né? Se foi algo grave ou foi algo de jogo mesmo. A gente vai ter essa resposta logo ao final da partida.
E o estádio Geraldão recebendo um grande público, né, Celso?
Bastante, viu? Agora as arquibancadas aqui da lateral esquerda, onde eu estou, um pouco mais cheia, as arquibancadas também ali na parte do fundo também mais cheia. Então acompanhamos um bom público, e o público já deu aquela distribuída.
Parqueiras tem uma falta que leva muito perigo ao gol do goleiro Senna. 1, 2, 3, 4, 5, 6 homens da barreira humana. Tá ali o número 16, o Ebson. Também um outro tá ali próximo. Só confere aí depois, Celso. O árbitro vai autorizar. Vamos conferir. Partiu, chutou pra fora. Era ali o número 7, o Rafael Mineiro. Rafael Mineiro.
O Deusdete.
Oi, CJ.
Lembrando que para o jogo de hoje foram liberados apenas 3 mil ingressos. E pela manhã, todos vendidos.
Tá aí o detalhe do CJ, né?
Sinal de que cabe mais gente, né?
Sim, sim, sim. A federação, por questão de segurança, né? Primeiro jogo, a volta do time depois de 23 anos, amigo. Aí a federação, por precaução, liberou uma carga de apenas 3 mil ingressos. E olha o Barreiras, olha lá o jogador Rafael Mineiro, vai na direita, levantou na área, vai pintar mais um, pediu ali um toque de mão e sai jogando o Camaçari, que vai perdendo por 7-0. É isso mesmo, torcedor. Você que sintonizou agora, o Barreiras fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gols só no primeiro tempo. Fez 3 substituições no intervalo. O técnico Felipe Soares já começando da rodagem aí ao seu elenco, né? Já colocando os jogadores como o Pelezinho, que é de Santa Rita de Cássia. O Pelezinho conquistou o coração do torcedor barreirense depois de um amistoso aqui entre o Barreiras Futebol Clube e a seleção de Santa Rita de Cássia. Pelezinho entrou no segundo tempo pela seleção de Santa Rita e arrebentou, amigo. Mostrou muita ousadia e aí não teve outra. O time do Barreiras terminou contratando o jogador Pelezinho. Passamos dos 6 minutos deste segundo tempo. A equipe do Barreiras trabalha lá pela esquerda com o jogador que é o Lucas Salles. Faz a abertura de jogada, busca ali o seu companheiro, o Lucas Alisson. Vem a equipe do Barreiras, está intermediária de ataque. Olha o Pelezinho, recebeu na entrada da área, passou ali para o jogador que é o Rafael Mineiro, que sabe, vai pintar mais um. A bola vai sobrando para o goleiro da equipe do Camaçari. Eu falei no primeiro tempo, Alberto Brion, a respeito do Armando Filho, que é diretor de futebol. Uma das primeiras iniciativas dessa gestão do Barreiras Futebol Clube foi trazer alguém que conhece o futebol baiano, assim como fez na época do Jusson Porto. Porque o Jusson Porto, ele trouxe um grupo já tarimbado no futebol da Bahia, acostumado a ganhar títulos e jogadores que costumavam trabalhar com o Jusson Porto. Já eu complemento, porque o Barreiras chega no ataque, vai pintar mais um, atenção, é pênalti. É pênalti para o Barreiras! Aos sete minutos! O árbitro da partida não titubeou. O jogador Sampaio invadiu a grande área, foi derrubado ali. E o árbitro, em cima do lance, assinalou pênalti. Ô, Celso!
Pois é, não teve dúvida, né? Não teve dúvida, Deusdete, prontamente marcado pênalti. Mas claro que isso, impossível. É muito fácil de ser marcado.
A torcida
no lance, né? O árbitro Marielso nada teve a temer, nada teve ali a se omitir da marcação. Pelo contrário, marcou e já vai ali a bola para a marca da Cal. Vamos ver quem vai ser o protagonista, né? Quem vai bater esse pênalti para o Mineiro. Na verdade, o Felipe Araújo. É isso.
Felipe Araújo, camisa 10 da equipe do Barreiras, é a referência desse time, é o homem que é responsável pelas articulações das jogadas, é o cérebro do time. Eu já fui informado disso. Ele vai para a cobrança, ele que já marcou um gol no primeiro tempo, vai para a cobrança do pênalti, o Rafael, aliás, o número 10, Felipe Araújo, ele não marcou, eu confundi aqui, o Rafael Mineiro que marcou, ele quer também deixar o dele. Vai Felipe Araújo para a cobrança, autorizou o árbitro, correu Felipe Araújo, bateu, tá lá dentro. Felipe Araújo, número 10, de pênalti, marca o oitavo gol do Barreiras. Tá parecendo um jogo de pelada, tá parecendo um jogo de terrão, amigo. Você não ouviu o diferente, é isso mesmo, é o oitavo gol do Barreiras. E o detalhe do gol de pênalti, Celso Rios.
É isso, viu? Como você falou, Deusdete, você não está ouvindo errado. É essa sonora e expressiva goleada, 8-0. Fora do canto, goleiro do outro, como pede, né? Manuel do artilheiro, bateu então o Felipe Araújo, né? Marcando seu primeiro gol frente à equipe hoje do Barreiras aqui, né? Marcando seu primeiro gol junto à equipe no Campeonato Baiano, né? Ele que disse, agora deixa eu ver, né? Todo mundo já marcou, por que não?
É verdade, Celso Rios. Sou Alberto Brion. Eu falava a respeito do Armando. Olha, ele passou por diversos clubes do futebol brasileiro. Já teve no Bangu do Rio de Janeiro, na Jacuipense, no time do Estácio de Sala do Rio de Janeiro, o Flamengo de Guanambi, também no Jacobina, no Atlético de Alagoinhas, passou pelo time do Barcelona de Ilhéus. Olha, meu caro Alberto Brion, em cada passagem ele deixou a sua marca e conquistou títulos expressivos, como o Campeonato Baiano da Série B pelo Flamengo de Guanambi em 2015 e o Bicampeonato Baiano do Atlético de Alagoinhas 2021 e 2022. E boas campanhas no Campeonato Baiano com o Barcelona de Ilhéus e o Falcon Futebol Clube. Tá aí o histórico do diretor de futebol do Barreiras Futebol Clube. Brion, é importantíssimo, né? Principalmente quando você está iniciando um projeto como esse, trazer alguém que conhece essa galera toda e faz a diferença no futebol, principalmente aqui do nosso estado, né, Brion?
Claro, Deusdete, isso tudo que você falou e o currículo é muito importante, mas eu acho que não é só isso, não. O Barreiras hoje tem uma diretoria. Tem uma diretoria que trouxe jogadores rodados. Tem uma diretoria que está trabalhando extra-campo. Eu prefiro acreditar no conjunto. Até porque o rapaz que veio foi contratado pela diretoria do Barreiras. Então o Barreiras está no caminho certo, está trabalhando. O Camassari não ofereceu nada de positivo para o Barreiras. Aí o Barreiras agora vai treinar para o próximo jogo. Tem possibilidade de aumentar o placar. E com muita chance de fazer uma goleada histórica. Até você perguntou ao CJ se essa é a maior goleada, acredito que seja. E com relação a tudo que você falou, parabéns ao diretor de futebol do Barreiras, que trouxe jogadores rodados, e também parabéns ao treinador do Barreiras, que soube fazer uma equipe num curto espaço de tempo, uma equipe que está se comportando muito bem dentro de campo, com as jogadas, com a esquematização tática. É um time que está se comportando muito bem. E o que é bom aqui é olhar para lá, Deodete, olhar para o lado direito, olhar para o lado esquerdo, olhar para o outro lado lá e ver esse público maravilhoso no estádio Geraldão, acompanhando o Barreiras, torcendo pelo Barreiras, e a tendência desse público é aumentar.
Este é Alberto Brion, e atenção, torcedor, confira a hora certa. 17:22, 17:22, e é hora de se ligar no tempo e no placar. Passamos dos 12 minutos deste segundo tempo, faltando 33 para terminar o jogo aqui no Geraldão. E no placar de Sinicob e Churrascaria Boi na Brasa de Luiz Eduardo Magalhães. Placazão aponta, Barreiras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Camaçari 0. Vamos ao plantão esportivo, já o Celso Rios. E aí, CJ?
Então vamos lá. O Brion queria saber qual a maior goleada, né? A gente tá acompanhando aqui, tá ligado, sempre que sai um jogo, um gol em cada jogo, a gente traz aqui, olha, como você já falou aí, Deusdete Barreiras 8, Camaçari 0, já encerrado, Leônico 0, SSA.
De olha, Salvador. O Perezinho vai de grande, vai marcar, chutou pra fora, teve a chance ali o Perezinho, complete CJ.
Então vamos lá, Leônico 0, SSA de Salvador 3, Fluminense 5, Redenção 0, também encerrado. Essa é a segunda maior goleada. Ontem, Feira 3, Vitória da Conquista 0, Jacobina 2, Grapiúna 1.
É, talvez a expectativa seja em saber qual é o placar mais expressivo dessa Série B, né? Em anos também passados, né, Brion? Não necessariamente nessa Série B, porque a competição começou ontem, mas já vimos aí que o Fluminense largou bem na competição, goleou mais cedo aí por 5-1, mas com certeza da rodada, amigo, tirar essa façanha, esse feito do Barreiras da maior goleada nessa primeira rodada, muito dificilmente, né, isso ocorrerá. A equipe do Camaçari tem uma falta e houve mais alterações da equipe do Camaçari, né, Celso?
É isso, tivemos a substituição, saiu camisa 11, Thiago, para a entrada do número 15, o Keverson. Keverson entra no lugar do 11, Thiago. Então, 15, Keverson, 11, Thiago.
Me parece que saiu também o Marlon, né? Número 2, na equipe do Camaçari. Depois você confere aí, meu caro Celso Rios. Essa é uma transmissão em rede, Rádio Net FM com a Rádio Vale FM de Barreiras, a Rádio Cultura de Luiz Eduardo Magalhães 104,9, a Rádio Buritirama FM 87,9 de Buritirama, Bahia, Rádio Independente de Riachão das Neves, Rádio Nova FM de Serra do Camário e Rádio Comunitária de Baianópolis.
Ô Deusdete.
Oi, CJ.
Então vamos lá. Uma das maiores goleadas registradas no Campeonato Baiano da Série B dos últimos tempos ocorreu na edição de 2025, com o Galícia aplicando um 8-1 sobre o Grapiúna na sétima rodada. Portanto, a de hoje é a maior.
Ok, CJ. Olha, só por curiosidade, nós tivemos aqui o gol do Lucas Evangelista, né? Ele fez gol hoje. Só para o torcedor que está nos acompanhando ter uma ideia, o Lucas Evangelista, ele tem 31 anos e é natural de São Paulo. Aliás, ele é natural de Belo Horizonte, mas veio do Francana de São Paulo, né? Daqui a pouco a gente fala mais sobre outros jogadores, de onde eles vieram, porque o Camaçari tem uma falta. Olha, chute no meio da rua e o Endro, bem colocado, praticou a defesa. Olha, o Rafael Mineiro, número 7 da equipe do Barreiras. De onde veio o Rafael Mineiro, hein? Rafael Mineiro, ele é o Rafael Henrique Costa, 34 anos, jogador experiente, veio do Galícia. Ele é natural de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Mais um, o Felipe Araújo, número 10, o maestro do time, Felipe Araújo. De onde veio o Felipe Araújo, hein? Cadê aqui, meu caro CJ? Felipe Araújo, 32 anos, jogador também experiente. Ele veio do Patos da Paraíba. Ele que é natural de Belém do Pará. Ou seja, Brion, nós estamos vendo um elenco jovem, mas também mesclado com jogadores experientes. E isso faz toda a diferença, né, Brion?
Aquilo que eu falei, Deusete. O Barreiras hoje tem um plantel com jogadores rodados, jogadores experientes, né? E isso, lógico, que tem que fazer a diferença, porque um time não vive só de jogadores novos. Um time precisa do sangue novo, mas ele precisa também da experiência, né? E essa experiência é muito importante para o crescimento da equipe.
O jogador Gilmar, por exemplo, que jogou muito bem no primeiro tempo, né? Inclusive marcou 2 gols, ele que saiu para a entrada do Ebson. O Gilmar é natural de Itajaí, Rio de Janeiro, e ele veio do Real Noroeste do Espírito Santo. Vamos pro jogo, passamos dos 18 minutos deste segundo tempo. O Barreiras Futebol Clube, o caçulinha do futebol baiano, vai derrotando o Camaçari por 8-0, amigo. Já perdi até as contas aqui. Olha lá o garotinho de Santa Rita de Cássio, Perezinho. Trabalha ali próximo ao bico esquerdo da grande área. Passou a bola pro seu companheiro jogador Lucas Salles, emendou dali. E o goleirão Salles fez a defesa. Tudo bem que o chute saiu fraco, mas parece que o Senna, o goleiro da equipe do Camaçari, tá mais atento nesse segundo tempo, né, o Celso?
É, parece que ficou mais tranquilo, né? Talvez é porque agora não tem mais o que se lamentar, ou consegue se fechar a porteira, ou algo pior possa vir. Olha, só fazendo aqui uma ressalva, viu, Deusdete? Nós temos ali o 18 em campo, o Efraim, e não tivemos a saída do Wellington 3 não, viu? O Wellington continua em campo, mas o 18 Efraim entrou pela equipe do Camaçari, tá? 18 Efraim.
Então confere aí quem saiu para a entrada do Efraim. Já o Celso confere, porque o Barqueiras volta pela direita com o jogador número 10, o Felipe Araújo, vai na linha de fundo, vai pintar mais uns, afasta a zaga do Camaçari. E é escanteio para a equipe do Barqueiras. O Barqueiras busca sacramentar ainda mais este placar, quem sabe se tornar aí, né, o time que aplicou a maior goleada nessa Série B. O CJ já trouxe aí a goleada do Galícia, né? Foi em 2017, CJ? Já o CJ.
2025,
né? Quem sabe aí o Barreiras não sai daqui com a maior goleada já vista numa edição de Série B do Campeonato Baiano. E atenção, torcedor, confira a hora certa. 17:29, 5:29, horário oficial de Brasília. E é hora de se ligar no tempo e no placar. 20 jogados neste segundo tempo, 25 para terminar o jogo aqui no Geraldão. E no placar de RA Serigrafia, Barreiras tem 8. Eu disse 8. Camaçari, 0. E como é que andam as coisas lá no Maracanã, lá em São Paulo? Como é que está a rodada do Brasileirão, CJ?
Então vamos lá conferir os jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol. O Flamengo tinha feito o segundo agora há pouco, né? Mas a gente vai para a sua decepção, meu caro amigo Deusdete. O Vasco levou lá o segundo gol e continua. Portanto, Flamengo 2, Vasco 0. São Paulo continua, aliás, São Paulo e Bahia 1-1. O Bahia empata lá no Morumbi.
Isso. Tá longa essa seca, hein, rapaz? Para a alegria do meu amigo João de Jesus Barbosa, que é torcedor do Flamengo e do Vitória. João, você é mais Vitória ou mais Flamengo, João?
Vitória, né? Vitória e Flamengo, eu sou Vitória. Só que nessa Copa do Brasil, eu peço pro Vitória não perder o jogo, mas não classifique, porque o Vitória não tem condição de ser campeão da Copa do Brasil, infelizmente.
Passamos dos 21 minutos desse segundo tempo. Meu caro Alberto Brion, o inconfundível. É natural, né, Brion? Assim, haver essa queda de rendimento. O time fez aí 7 gols só no primeiro tempo. O técnico fez 3 mudanças no intervalo. Mas o torcedor acostumou em comemorar, em festejar gols no primeiro tempo, que já tá vendo aí uma longa seca nesse segundo tempo sem gols, Brion.
Mas aí é natural, né? Natural porque o primeiro tempo foram seis, né? Aí o time tira o pé, tira a correria, tira um pouquinho. O treinador faz as substituições, tem que fazer, exatamente para testar outros jogadores, mas o Barreiras continua, no meu entender, continua no mesmo ritmo. Agora a questão de sair o gol ou não sair o gol é uma consequência natural do jogo. E não tem outro caminho não, de verdade. O Barreiro tem que tocar bola, tem que treinar, tem que aproveitar a fragilidade da equipe do Camaçari e aproveitar e fazer suas experiências, treinar o time, porque o campeonato começou hoje. E muita coisa muda no percurso que o Barreiro vai continuar, né? Que vai caminhar. Então, cabe ao treinador, e o treinador do Barreiras ali não se conforma, porque ele quer o time sempre na frente, e ele tá certo, ele tem que fazer a experiência dele, porque o Camaçari é um time que veio aqui só para assistir o Barreiras jogar.
Tá aí o detalhe do Alberto Brion, o inconfundível. Estamos no Pool de Emissoras, transmitindo as emoções da estreia do Barreiras Futebol Clube no Campeonato Baiano da Segunda Divisão. Qual é o detalhe, hein, Celso?
Já temos o bordeirão da partida, né? Público pagante 3 mil, então o total do público pagante 3 mil, né? Lembrando aí o total geral de público de 3 mil pessoas. Renda do público pagante 70 mil e total geral da renda 70 mil reais. Hoje aqui no Geraldão em Barreiras.
Ou seja, toda a carga colocada à venda foi esgotada, né? Os 3 mil ingressos autorizados aí pela Federação Baiana foram todos vendidos. E com certeza o delegado tá aqui no, né, acompanhando, tá vendo que o jogo tá tranquilo, tá vendo que o torcedor do Barreiras é um torcedor também pacífico, que torce numa boa, tem muito espaço ainda nas arquibancadas, e é possível que autorize aí um aumento dessa carga para o próximo jogo, né, Brion?
E outra, como o delegado da Federação Baiana tá aqui, ele tá vendo tudo isso, muita segurança no estádio Geraldão, policiamento, corpo de bombeiro, guarda municipal. Então acredito que para o próximo jogo aqui no estádio Geraldão, a federação deva colocar um público maior, porque o público de Barreira quer saber o seguinte, né? Quer torcer, quer vibrar, não vem aqui para fazer outra coisa não, o povo quer animação, o povo quer brincar, o povo quer matar a saudade do Barreiras. Então acredito que para o próximo jogo a federação deva colocar, deva oportunizar um público maior aqui no estádio Geraldão.
Já foi feita a vistoria semana passada, o Barreiras pleiteia aí já para o próximo jogo 4.888 lugares, que foi a medição feita pela FBF.
O momento que a pedida marca ali foi atingido o jogador do Camaçari.
É o jogador do Camaçari.
A rádio oficial do esporte no Oeste Baiano.
Rádio Net FM, Rádio Vale FM 90.5, Rádio Cultura de Luiz Eduardo Magalhães 104,9. Também na parceria, na rede, a Rádio Buritirama FM. Alô, João Neres e toda a equipe aí de comunicadores da Rádio Buritirama FM. Meu amigo João Neres. Sou eu aqui no comando, na narração de Barreiras versus Camaçari. João Neres, que já integrou a equipe aqui da Rádio Net, e falei com ele ontem, me falou assim com muita satisfação, muita gratidão aí ao CJ pela oportunidade que ele teve, né? De ter feito parte, portanto, da equipe da Rádio Net FM. E vem o Barreiras, vai pintar mais um. A arbitragem já sinalava ali a posição de impedimento do ataque do Barreiras. Também conosco nesta parceria, a Rádio Nova FM de Serra do Ramalho. Alô, Hernani Bahia, a Rádio Independente FM de Riachão das Neves. Meu amigo Ailton Rodrigues e toda a equipe aí da Independente FM. Rádio Comunitária de Baianópolis, 87,9. Alô, Zé Carlos. Um abraço também aos amigos de Cotegipe. Alô, Edgar, da Rádio Regional FM. O Patrício, da Rádio de Santa Rita de Cássia, Santa Rita FM. A torcida tá pedindo mais gols, galera. O Pelezinho recebe lá na esquerda, trabalha no meio de campo, encontra ali livre o Rafael Mineiro. Conduz ali o Rafael Mineiro, deixa com seu companheiro, é com o Alisson, Lucas Alisson. A bola chega para o domínio do jogador Felipe Araújo, olha a bola na área, lançamento na área, saiu o goleirão. Senna e fez a defesa. Sai jogando lá pela direita com o Netinho, ainda no campo de defesa a equipe do Camaçari. Tocou ali curtinho para o seu jogador, que é o Keverson, número 15. Ainda o Keverson devolveu para o seu companheiro, jogador Netinho. Passou pelo primeiro, trabalha na intermediária lá de ataque, foi derrubado. E o árbitro da partida, o conquistense Marielson, do quadro da CBF, da Federação Baiana e também da Confederação Brasileira de Futebol. O Marielson está sem sombra de dúvidas no quadro da federação já há algum tempo, e tem feito boas atuações, né? Tem tido oportunidade não só no futebol da Bahia, como também em partidas a nível nacional, né, João?
ele demonstra um árbitro tranquilo, né? Não tem nervosismo, mas também, Deus deve, não tem trabalho hoje aqui não. Porque o Barreiras é eternamente superior ao Camaçari também, viu?
Tá aí a observação de João de Jesus Barbosa.
Olha o gol.
Já já a informação aí do plantão esportivo. O Camaçari tem uma falta. É na intermediária de ataque. O árbitro da partida está ali checando a movimentação na área. Vai autorizar a cobrança da falta. Falta cobrada. Explodiu no travessão. Quase pintava ali o gol de honra da equipe do Camaçari. Vamos ao plantão esportivo. Tem gol aonde, CJ?
No Morumbi. Atenção, Celso Rios, aos 21 minutos do segundo tempo, São Paulo amplia 2-1 em cima do Bahia. No Maracanã, continua 2-0, Flamengo em cima do Vasco.
Tá aí a informação do Carlos José, mais conhecido como CJ. Deixa eu abraçar a equipe de comunicadores da Rádio Vale FM 90.5. Meu amigo Valdo Oliveira, meu amigo Cássio Rosendo, também o Luiz Pedro Júnior e toda a galera da Vale FM. O nosso abraço, nosso carinho. Alô, Tarcilinho, Denise, toda a equipe. E vem o Camaçari lá na direita com o jogador que é o Efraim, é isso mesmo aí, Celso? É Efraim?
Isso, 18 Efraim.
Número 18, o Efraim. A bola sai pela linha de lado, quando neste momento vai pintar mais uma alteração, vai pintar mais uma substituição, vai sair o Talisca. Nike, aliás, o Talisca que está ali no
vai sair o 7, número 7
no Barreiras.
O Rafael Mineiro para entrada, deixa eu confirmar aqui.
É, pelas as minhas anotações,
parece que é
o Henrique,
né?
Silva, né? O Henrique Silva,
isso.
Do Barreiras.
Isso, vamos ter substituição também no Camaçari, né?
Tá aí o detalhe do Celso Rios, saindo, portanto,
o 7.
7, Rafael Mineiro. Aliás, fez uma boa partida o Rafael Mineiro, né, Brio?
Isso. É um bom jogador, ele é um bom jogador, ele sabe controlar bem o jogo, faz lançamento.
E o jogador desenho,
faz lançamento e é muito seguro na marcação.
É do Barreiras entrando o Henrique Silva, número 18, no lugar do Rafael Mineiro.
Isso.
Na equipe do Camaçari, também pintou substituição, né? Ou vai pintar substituição?
É o Henrique. Henrique entra para a saída do número 7. Número 7.
Isso do Barreiras, Rafael Mineiro.
Rafael Mineiro.
E no Camaçari tem um jogador ali fora de campo e parece que inclusive já foi feita essa substituição, Celso.
Isso.
Deixa confere ali. E vem o Barreiras vem pela direita com Felipe Araújo, número 10. Esse parece ser o nome, o jogador de confiança do técnico Felipe Soares. Ele é o maestro, ele continua no jogo, ele joga na manha, amigo. Joga ali, olha na dele, articulando o jogo. Muito bom jogador, o camisa 10 do Barreiras Futebol Clube. Trabalha ali no meio de campo o time do Barreiras. Jogador número 16 que ficou com a bola ali, o Ebson, fez abertura lá na esquerda, era para o Pelezinho, recuperou a posse de bola o time do Camaçari, saiu jogando ali errado, a bola volta para a equipe do Barreiras, bola trabalhada no campo de defesa, vem o Thiago Nunes, sai conduzindo ela ali, tranquilo, Thiago Nunes, passou a bola para o seu companheiro que recebeu por ali, o Eberson, toca aqui na direita, a bola chega para o domínio do número 18, o Henrique Silva, devolveu para o Thiago Nunes, vem a equipe do Barreiras, olha o Lucas Alisson, fez a jogada lá na direita, é pro Pelezinho, tentou se antecipar, melhor para o jogador Eric do Camaçari, ele sai jogando lá pela direita, passa a bola ali pro seu companheiro, jogou errado, vem o Barreiras, vai pintar mais um, atenção, secou a zaga, cortando na hora H, vem ainda o time do Barreiras, era com o jogador número 18, que é o Henrique Silva que acabou de entrar no jogo. O árbitro da partida agora pega uma falta clara ali em favor da equipe do Camaçari, hein, Celso?
Isso mesmo, né? O árbitro tá atento à partida, momentos finais, aqueles momentos que chegam, beiram a atenção, né? Mas o árbitro atento. Ainda não foi feita substituição não, viu? Deusete, inclusive o jogador aqui que estava sendo atendido ali, já se encaminhando para voltar pra partida, viu? Na verdade vai ser feita a troca agora. Agora que vai ser confirmada a troca ali. Vem cá, né?
Já já você confirma. E atenção, torcedor, confira. A hora certa! 17:42, 5:42, horário oficial de Brasília. E atenção, torcedor, é hora de se ligar no tempo e no placar. 33, faltando 12 para terminar o jogo aqui no Geraldão. E no placazão da Rádio Independente FM de Riachão das Neves e também da Rádio Buritirama FM de Buritirama, Bahia. O Barreiras, meu amigo, na estreia no Campeonato Baiano da Segunda Divisão tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso mesmo. 8 para o Barreiras. Camaçari tem 0.
Rádio Oficial do Esporte no Oeste Rádio Vale.
Celso Rios, mais uma substituição ali no Barreiras, né, Celso?
Isso, agora a gente vai confirmando já já a substituição no Barreiras, esperando a subida da placa aqui, né?
É o 21. Quem é o 21 aí, Celso?
21, vamos confirmando aqui, pra gente trazer então.
Já já Celso confirma.
Olha o gol.
Vamos ao plantão esportivo. CJ.
O Vasco diminui. Agora. Olha. Flamengo 1, Flamengo 2, Vasco 1.
Será que dá tempo nesse finalzinho pra tá lá, CJ?
É o Lelo. Lelo então se apontando pra entrar, viu? Lelo.
Lelo. Já já o Lelo, porque o Barreiras vem ali pela direita. A bola saiu? Saiu. É escanteio. Como diz um amigo meu, é tiro esquinado.
FM.
Já já vai pintar substituição na equipe do Barreiras. O árbitro vai autorizar a cobrança ou vai autorizar a primeira substituição? Vai para a cobrança do escanteio. E a bola já cobrada ali, o escanteio já cobrado. Lucas Salles, aliás, Lucas Evangelista, recebeu, tocou para o Alisson. O Alisson tenta a finta ali. Não se complica aí não, meu garoto. Tem a marcação do jogador Canetinho. Melhor agora para o time do Barreiras com o Perezinho. Olha o Perezinho, ia parar na cara do gol. Foi derrubado, passaram o sarrafo ali no Pelezinho. Ô, Celso.
É isso, sem dó, né? Agora o Mariette também se mostra bastante ativo na questão dos cartões, viu? Não tivemos cartões, até que eu me lembro aqui, viu, Deusdé? Tinha um jogo com poucas faltas e sem cartões também.
É, essa era pra cartão, né, João Jesus?
É, economizou o cartão, né? Não há necessidade disso, tem que aplicar o cartão. Errou pela primeira vez na partida.
E outra todo coisa, né? Ele também nesse isso, né? Segundo tempo não deu a parada técnica, né? Pra hidratação.
É isso, o segundo tempo, né? A temperatura já mais amena, né? Então o árbitro decidiu não dar a parada técnica. Quando nesse momento o Lelo vai entrar com a número 21 no lugar do jogador Sampaio, o número 11. Confirmando, né, Celso?
Entra. Jogador pintando com essa também. 8, né? Saiu, deixa eu ver aqui, confirmar aqui.
O Talisca.
Isso, 108, Talisca pra saída.
Não, aliás, saiu o 8, né? O Talisca. Confere aí. O
time, meu Deus,
o time do Barreiras tem uma falta. Já já, CJ, porque o Barreiras vai para a cobrança da falta. É uma falta que leva muito perigo ao gol do goleiro Senna. Quem sabe pode pintar aí mais um gol para o Barreiras. A torcida cansou de gritar gol no primeiro tempo, amigo. Se acostumou com tantos gols que neste segundo tempo a torcida apenas está observando e desejando mais um golzinho aí, Barreiras. Tá por ali o número 18, jogador que é o Henrique Silva, tá pertinho. Tem um outro companheiro dele ali, o árbitro da partida está ali orientando a Barreira, né? Orientando o jogador da Barreira. Olha, não pode adiantar, não pode adiantar. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma Barreira humana. Olha a falta cobrada, isolou. O Pelezinho, rapaz, chamou a responsabilidade ali pra si, pra cobrança da falta, e só que não caprichou, Pelezinho. Capricha, Pelezinho.
Deusdete.
Vamos ao plantão esportivo, CJ.
Pois é, só lembrando quanto a parada técnica é, né? Tá na regra, tem que acontecer no primeiro e também no segundo tempo. Mas quem tá te mandando os parabéns pela transmissão, nosso querido Cid Vilares.
Meu amigo Cid Vilares, esse é fera do blog do Cid. Valeu, Cid Vilares. Já já Alberto Brion traz mais uma análise neste segundo tempo de Barreiras 8 a 0. Aproveitar que o jogo tá parado ali. Brion, e aí, Brion? aquele relaxamento natural que você já falou agora há pouco, né? Até porque os jogadores, diante do placar elástico, os jogadores dão aquela acomodada, né, Bruno?
É natural. E outra coisa, as substituições também quebram um pouquinho o ritmo daquele que está em campo, né? Mas as substituições são válidas. O treinador, como o placar está favorável ao Barreiras e muito favorável, o treinador tem que fazer as suas observações.
Boa noite, boa noite, muito mais música, alegria e alto astral. Boa noite, Rádio Net FM.
Fundação Bahia é pesquisa e pesquisa é a força do agronegócio. Fundação Bahia informa a hora certa.
17:48.
A Fundação Bahia, localizada em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste baiano, trabalha para atender às demandas do agricultor através da tecnologia e da inovação. Com amplo programa de pesquisa nas mais diversas áreas, equipe de profissionais altamente qualificada e um campo experimental que é referência na região, são desenvolvidos trabalhos com ênfase nas culturas da soja, algodão, milho, café e culturas de sucessão à soja, que impactam positivamente o cenário da nossa produção agrícola. Com compromisso e responsabilidade, a Fundação Bahia contribui para o aumento da produtividade das nossas lavouras e para o desenvolvimento integrado e sustentável do agronegócio. Fundação Bahia é pesquisa. Pesquisa é a força do agronegócio.
Começa agora mais um programa com a qualidade HD da Rádio Net.
Seu final de semana com muito mais amor é aqui no Paquera. Prepare o seu coração. O romantismo está no ar. Começa agora, Paquera, Paquera. Músicas que marcaram seu coração. Sinta a emoção no ar. Paquera.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando o seu programa Paquera, o seu programa de fim de semana com as mais românticas, as mais sensíveis, as músicas para você ter aquele momento especial, né? Aquele momento de amor que só o rádio proporciona através de canções especiais na sua melhor companhia. E você que está em busca de um grande amor, está, né? Na paquera, também é especial, pode servir de inspiração, né? Essa nossa playlist musical de hoje aqui, viu? Para começar o paquera desse final de semana, tem Vaia com Deus, What's a Woman. Seja muito bem-vindo, você está no Paquera.
os melhores flashbacks é aqui no Paquera.
4, 5, 6, 7, 8, 9, Camaçari 0. Não sei se eu falei 8-1, 9-0, na verdade. Será que a gente já tem um contato com o Celso Rios? Tá ok aí, Celso? Ainda não temos o contato lá no gramado?
Tô aqui com você.
Oi, Celso, final de jogo, me parece que agora tá ok aí, ô Celso, ou a federação mantém aquele protocolo de não permitir aí as entrevistas, Celso?
Isso, agora sim eles conseguem, né, nos liberar, inclusive foi essa orientação para que nós esperássemos primeiro, né, a equipe de reportagem que tá ali, para que depois fizéssemos, né, todo o processo também de entrevistas daqui pelas rádios, né, seguindo o protocolo como sempre a gente faz, né, são regras. Mas a gente acompanha já alguns colegas ali, tá fazendo material, só que foi dito, né, pela própria federação que não seria permitido. Inclusive vai ser uma das nossas indagações na próxima semana que vem, né? Por que que uns puderam e por que outros não, né? Se é regra, se é lei para um, lei para todos. Eu sou muito justo. Respeito normas, respeito regras, mas gosto também de ter regras respeitadas e não tô aqui brincando, né? Estamos fazendo nosso trabalho. Então, assim, passar na frente, né? Querer fazer um trabalho na frente, não dá, né? Se a regra é essa, tem que cumprir.
Tá certo, meu caro Celso Rios. O Celso vai ficar atento, portanto. A informação que eu tive é que no final do jogo havia uma coletiva ainda mesmo no gramado, né? Olha quando, nesse momento, informação do plantão esportivo aí, né, CJ? O CJ já sinalizando, né? Tem gol importante na rodada do brasileiro. CJ já informa. Portanto.
Isso, temos aqui.
Então vamos lá, CJ.
O Vasco empata.
Que boa notícia,
rapaz.
O
Vasco empata. Agora Flamengo 2, Vasco também 2.
Olha que boa informação essa aí, ó.
E no Morumbi segue 2-1 pro São Paulo frente ao Bahia.
Ok, então. O Celso, quando entender que é o melhor momento aí pra você voltar, só sinalizar, meu caro Celso Rios. 17:57. Jogo encerrado aqui no Geraldão. A estreia do Barreiras Futebol Clube no Campeonato Baiano da segunda divisão, o caçulinha do futebol baiano. Eu quero até ouvir a opinião de Alberto Brion, também até o João de Jesus. E aí, ô Brion, legalmente, formalmente, temos que nos referir a esse time como sendo realmente o time que está fazendo a sua primeira partida, a primeira partida da sua história, né? Mas pro torcedor, fica aquela coisa de que é a continuidade daquele time ou nada a ver, Brion? A história é iniciada agora mesmo com esse jogo de hoje que terminou aqui no Geraldão há pouco com a vitória de 9-0, né? De qualquer maneira, legalmente, né? É um time novo, é uma filiação nova na federação e nada melhor do que começar uma jornada dessa aplicando uma sonora goleada, né, Brion?
Ô, Deusete, o Barreira sempre vai continuar no coração do torcedor. Agora, eu vejo uma diferença do primeiro Barreiras pro segundo Barreiras. Para mim não há diferença entre esporte clube ou futebol clube, é uma questão só de nomenclatura do time.